Pronto. Finalmente chegou a hora da segunda temporada do Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo. Hoje eu vou apresentar os 12 entrevistados da série. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Gustavo de Salto, em São Paulo.
Boa tarde, Luciano. Meu nome é Gustavo. Tenho 20 anos e moro em Salto, São Paulo. Cara, eu tô lendo um livro que chama O Físico, de Noah Gordon. Ele é um best-seller de 86. Ele narra a história de um cara conhecido como Robbie Cole, desde sua infância até atingir tudo o que ele queria em pleno século XI. Meu, pense em um cara que sofreu na vida. Foi ele, Rob. O cara perdeu os pais quando criança, foi forçado a crescer mentalmente de uma forma rápida e sem saber estava moldando seu futuro, o que iria ser mais pra frente. Ele nasceu na Inglaterra e foi criado depois da morte de seus pais por um barbeiro cirurgião, onde aprendeu a fazer espetáculos na cidade para atrair pessoas, cuidar dos enfermos e vender um produto. Até que seu mestre veio a falecer e ele decidiu cursar medicina. Naquela época, medicina só se cursava na Pérsia, onde tinha que ser judeu e falar persa para estudar. Isso se fosse aceito pelo Shah, que era um tipo de rei da época. O cara aprendeu a ser judeu, aprendeu tudo sobre a cultura e costumes deles. Aprendeu persa. Agora imagine-se, em pleno século XI, você viajando da Europa para o Oriente, passando por estradas perigosas, sem energia elétrica, sem carro, sem GPS, sem celular, sem nada, meu. Era você, sua vontade de ser alguma coisa na vida, de querer crescer, de querer fazer algo para mudar sua realidade e ir em frente. Hoje em dia, as coisas não fogem muito disso. A tecnologia avançou, mas os objetivos das pessoas sempre continuam os mesmos, desde a existência da primeira espécie humana. Já percebeu? Luciano, eu tenho 20 anos e estou no terceiro ano do curso de Engenharia Mecânica em Sorocaba. Trabalho em uma multinacional americana-japonesa que produz escavadeira hidráulica em Dayatuba e resido em Salto. Já terminei meu inglês esse ano e pretendo começar alemão, mas por condições financeiras não consigo. Tenho cursos do Senai, informática, desenhista e não pretendo parar de estudar tão cedo. E nesse feriado do Dia das Crianças trabalhei em Itu. Um bico, desde as 10 da manhã até as 23 horas da noite. Mas uma coisa que aprendi com apenas essa idade é que ninguém irá fazer nada por você. Apenas você e mais ninguém vai sair do sofá e fazer acontecer. Pois o máximo que os outros fazem por você é dar dois tapinhas na costa e falar boa sorte. Mais que isso, amigo, ninguém vai fazer. Aprendi que você tem que estar preparado para as coisas que acontecem ao seu redor. Para as oportunidades que vão vir. Ah, e elas vêm quando você menos espera. Estava desempregado desde janeiro e fiquei 5 meses parado sem conseguir estágio. E não foi por falta de vontade, acredite. Até que um dia meu pai me tirou da cama às 6 horas da manhã e falou que não era pra voltar pra casa enquanto não arranjasse um emprego. Eu fiquei desesperado, entrei no ônibus e chorava, não sabia o que fazer. Rodei a cidade inteira, entreguei mais de 20 currículos pra qualquer tipo de serviço e nada. Então, quando era meio-dia, fui pra casa de um amigo e desabafei com ele. Dormi um pouco e quando fui checar minha caixa de e-mails, tinha um, que mudou tudo. Fui aceito entre os mais de 30 candidatos na minha atual empresa e não foi por ajuda de ninguém, foi mérito meu. Isso não tem dinheiro que se pague. Chorei que nem criança e voltei para casa todo entusiasmado. Creio que se você não correr atrás do que quer, não é esperando no sofá que alguma coisa virá, ou esperar cair do céu, ou pedir a Deus, pois Deus te dá a oportunidade de fazer as coisas. Mas quem faz é você, e se não conseguir entender isso, amigo, sinto muito. E quanto mais produtivo você é para alguém e para você mesmo, mais recompensa terá. Acredito que tem muito Robs por aí ainda querendo mudar as coisas, mas que também há muitos sanguessugas que só querem nada com nada e que jamais deixaria de sair uma sexta-feira à noite para estudar. E como já disse em um programa, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Ah, Luciano, e o programa Bohemian Rhapsody, cara, com certeza foi o melhor, não tem como você ouvir aquilo e não chorar. Um grande abraço do seu querido ouvinte, Gustavo.
Que ótimo, hein, Gustavo? Essa história é fantástica. Já tem até um filme e foi muito bom você trazê-la para nós aqui, viu? E é isso mesmo, olha, você e sua vontade de ser algo na vida. Alguns vão dar muito certo, outros ficarão bem, outros apenas remediados e muitos quebrarão a cara. Mas é a sensação de que você é o responsável por seu sucesso o que move os que chegaram lá. Parabéns pela persistência e visão.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, e o Gustavo receberá também um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, hein? Ih, o Julalá tá sozinho de novo, então faz uma coisa lá, bem longe, tá? Bem longe.
Na hora do amor, use...
Prudence!
Muito bem, vamos para a segunda temporada do Leadercast. Eu fiz uma pesquisa sobre se deveria publicar a segunda temporada como aconteceu com a primeira, todos os 12 episódios de uma vez só, tipo Netflix, sabe? Ou então publicar um por semana. E deu praticamente empate. Então eu decidi escolher publicar tudo de uma vez outra vez, basicamente por uma razão. O podcast dá ao ouvinte a liberdade de ouvir os programas quando e como quiser. Mas quem está em dia tem que esperar até que o próximo episódio seja publicado. Com a publicação da temporada completa, dou ao ouvinte liberdade total. Ele ouve quando, como e quantos quiser. E é isso, liberdade. Vamos então apresentar quem está nesta temporada. O primeiro episódio, o número 12, é com o Kiko Loureiro, o guitarrista do grupo Angra, que acaba de entrar para um Megadeth, uma das mais importantes bandas de metal do mundo. Uma conversa que vai buscar suas raízes e tentar entender como é que um garoto tímido sai de um bairro de São Paulo para se transformar num dos maiores guitarristas do mundo. A história do Kiko é uma inspiração, mesmo que você não curta metal.
Eu fui estudando e descobrindo, então, essa sensação, né, acho que dá essa força. Uhum. E você querer saber mais, mas não, sem motivo de querer ser um profissional, ainda sem querer ser um profissional. Nunca pensei na questão de viver de música, ainda com 16, 17 anos, era puro prazer de tocar.
Você já tinha assim uma
Não era de pegar mulher, porque muitas vezes, vou tocar porque vou tocar no barzinho, vai
pra
ter
ganhar as minas.
Pra ganhar as minas. Não era isso, porque eu não ficava tocando pras pessoas. Uhum. Aliás, muito pelo contrário, namorada que eu tinha era um problema. Ela falou, não, você não vai ficar tocando guitarra sábado o dia inteiro, né? Eu falei, não, vou. Vamos viajar pra praia? Não vou. Uhum. Eu era assim.
No episódio 13 vem minha amiga Leila Navarro, com seu bom humor, energia e capacidade infinita de inspirar as pessoas. Uma conversa leve e animada sobre escolhas, sobre como ter nas mãos as rédeas da sua vida, sobre querer mais, sobre autoconhecimento e principalmente amor próprio. Leila é há anos a principal palestrante brasileira na área de motivação e jamais para de inventar moda. Uma entrevista divertida, onde entrevistador e entrevistado se divertem. Isso é fundamental.
Eu sou muito louca, muito... Eu gosto de aplicar as coisas, de fazer. Eu dava recursos terapêuticos manuais. Naquela época, os alunos se vestiam de branco. Eu dava no terceiro ano, os caras iam tudo de branco, se achando tudo doutor. E eu começava a dar aula e eu fazia coisas diferentes, eu queria provocar as pessoas, né? E os alunos começaram conversando lá no fundo. Eu não tive dúvida, eu subi em cima da mesa dando a aula, que eu tinha preparado com tanto carinho, subi em cima da mesa dando a aula, comecei a tirar a roupa e os alunos lá no fundo, que estavam tudo conversando, começaram a olhar para mim, daí eu desci da mesa e continuei dando a aula. E daí eles começaram a prestar atenção. Então eu comecei a perceber que eu tinha algumas coisas meio diferentes, que eu era um pouco ousada.
O episódio 14 traz Norman Kestenbaum, cujo negócio é trabalhar a informação para os momentos de decisão. É ir direto ao ponto. Seu trabalho está muito bem resumido no título do seu livro Obrigado pela informação que você não me deu. Entre outras coisas, o Norman vai explicar por que o storytelling pode ser um problema.
PowerPoint, eu faço parte da ala inimiga. Eu uso o PowerPoint, ótimo, mas eu não dependo dele.
Uhum.
O PowerPoint é usado de forma errada. Tem uma coisa muito interessante. Cadê o Waze do ambiente corporativo? Cadê o Instagram do ambiente corporativo? O Twitter lançou esses dias um produto chamado Periscópio, não sei se
eu
ouviu falar.
Eu vi, já baixei aqui.
Bom, agora vamos para o ambiente corporativo. Vai, se eu te der o PowerPoint, o Office 95, você faz o seu, sua apresentação igualzinho ao atual. Ele é meramente incremental. Nós estamos num mundo que não tem nada parecido com o nosso cotidiano, como o Waze, Instagram e o Periscópio. É um tema, ele é incremental. O PowerPoint, ele é meramente expressão de algo que já foi trabalhado. Ele é a ponta final, e a essência está em você concentrar no conteúdo.
No episódio 15, um papo de tiete, no caso, eu. O entrevistado é o Maurício Pereira, músico paulistano, um sujeito criativo, inquieto, um batalhador independente que se define como um guerrilheiro formiga. Vamos falar da vida de músico no Brasil, do começo da internet por aqui, das músicas que ele fez e de como é complicado vencer no mercado competitivo e focado em dar ao público aquilo que o público quer. Maurício não vai nos modismos, pelo contrário. Quando alguém consegue defini-lo, ele muda.
Os Tropicalistas, em especial, eu era criança. Eu via o Caetano Gil e eu gostava muito. Se, por um lado, eles quebraram muita estrutura e eles faziam coisas muito malucas, por outro lado, eu me sinto descendente deles. No sentido de que eles estavam no Chacrinha, eles usavam a guitarra, eles logo abraçaram o Roberto Erasmo. Sim. Lembro da Gal cantando Roberto Erasmo, né? Se por um lado eles explodiram o formato da canção, por outro, eles adicionaram muita coisa da música comercial, da música mais simples, né?
Nos episódios 16 e 17, dividida em duas partes, a entrevista é com uma daquelas personalidades que fazem parte da história do Brasil, Osiris Silva. Fundador da Embraer, ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, Osiris é natural de Bauru, a minha terra natal. Sai de lá ainda garoto com o sonho de se transformar em engenheiro aeronáutico em 1947. Uma entrevista reveladora, emocionante, com momentos inacreditáveis que deixam clara a importância de quem decide cumprir um papel de liderança e assim impacta na cidade, no estado, no país e no mundo em que vive. Uma entrevista que, para mim, foi um privilégio.
O ministro entra na sala. Falou, e você tá aí? Eu queria dizer para você vai ser o presidente da Embraer, né? Aí eu olhei para ele e falei, ah, ministro, desculpe, mas acho que eu não posso. Ele falou, por que que não pode? Eu falei, ministro, eu sou tenente-coronel da FAB, não tenho nenhuma experiência empresarial e comecei a alinhar os não, né?
Sim.
Aí ele falou, para com isso. Você imagina a quantidade de sopa amarga que você me fez tomar? E agora você diz que você pariu o Matheus e não vai embalá-lo? Ele falou, e você é muito indisciplinado, lhe disse, porque você é um tenente-coronel, eu sou um ministro, tenente-brigadeiro. Portanto, eu estou dando ordem para você, vai ser o presidente da Embraer. E mais ainda, marca para o dia 29 de dezembro, Assembleia Geral de Constituição, nós vamos constituir a Embraer dia 29 de dezembro.
No episódio 18, uma conversa longa com Aquiles Priester, cuja trajetória cruza com a minha no final dos anos 90, e depois se transforma numa das grandes histórias de superação, dedicação, disciplina e visão que eu conheço. Aquiles sai de uma infância pobre em Foz do Iguaçu para se transformar num dos maiores bateristas do mundo, capa de revistas, tocando com grandes nomes da música mundial e vivendo momentos que são o sonho de muita gente. Não importa qual seja o seu sonho, sua carreira, é impossível não se emocionar com a história do Aquiles.
Eu conseguia tocar com as mãos.
Sim.
Eu só nunca tinha tocado com os pés.
Sim.
Né? Aí eu cheguei lá numa bateria completa, e aí os meninos, né, o Silvio, o Volmir e o Christian, eles iam cantar, eles não iriam tocar. A banda tinha uma banda de apoio para tocar lá pras pessoas que iriam se apresentar. E aí eu cheguei e os caras falaram, então vocês têm o batera e vocês querem que a gente toque baixo, guitarra, teclado. Sim, exatamente, então tá. Aí eu sentei na batera, né? Falei, cara, primeira vez que eu vou tocar numa batera com bumbo e tal, não sei o quê. Eu não sabia tocar, né? Aí eu contei e comecei a música. Eu já taquei no prato e comecei a tocar. E aí, 3, 4, 5 compassos assim, os caras, para. Mas e o bumbo? Você não vai tocar o bumbo? Eu falei, eu não posso tocar bumbo porque eu nunca toquei o bumbo. Aí os caras falaram assim, não, mas cara, o bumbo é fundamental pro baixo, pro groove da música. Eu falei, não, mas tudo bem, só que eu não toco o bumbo. Aí eles falaram, então você não pode tocar. Eu falei, não, eu posso tocar, porque a banda é minha, eu que montei a banda e eu vou tocar. Isso aí, quanto a isso, não tem a menor dúvida. É. E aí os caras falaram, não, mas não dá pra tocar. E, enfim, a gente brigou tanto, os caras da banda, não, ele é nosso batera, ele que vai tocar, a gente tá acostumado com ele, com as viradas e tal. Enfim, nós tiramos o segundo lugar num festival que tinha mais de 200 pessoas que participaram lá em 4 dias. Era tipo 5 minutos pra cada banda. A gente tirou o segundo lugar com um baterista que não tocou o bumbo.
O Leadercast 19 é com Ricardo Basaglia, jovem executivo à frente da Michael Page, a maior empresa dedicada à seleção e recrutamento de executivos do Brasil. Ricardo comanda uma empresa que busca líderes para outras empresas. E nesta conversa vamos descobrir que atributos estão sendo valorizados, como muda o perfil do profissional desejado conforme a economia do país sofre com a crise e o que você pode fazer para aumentar as chances de ser escolhido num processo de seleção. Um papo importante.
Guardado o que vem acontecendo no país nos últimos 2 anos, principalmente, o que eram 70, 80% de contratações de expansão e só 20% de substituições, essa proporção se inverteu. Hoje são 80% das contratações de substituição e apenas 20% das contratações ligadas a uma expansão. Então isso faz com que o perfil do profissional certamente tenha mudado na busca do que as empresas precisam hoje, né? E para que a gente fale também dessas características, é gente importante que a gente analise qual é o motivo dessas substituições, porque isso vai dar muitas pistas do que as empresas estão buscando.
A entrevista do Leadercast 20 é com Mauro Segura, diretor de Marketing, Comunicação e Cidadania Corporativa da IBM Brasil. Na IBM, Mauro atuou também como executivo na área de serviços, tendo também ocupado anteriormente posições nas áreas de desenvolvimento de soluções, operações e estratégia para o setor público. É um executivo à frente de uma área importante dentro de uma empresa conhecida por seu foco na inovação e pela forma como se reinventou. Uma conversa imprescindível.
O que, que realmente eu consigo contribuir? Porque, assim, eu não vou ser gerente dessa turma. Eu tinha 30 anos, cara. Eu estava gerenciando pessoas de 50, 55 anos. E tem uma situação pior, Luciano. Eu, quando fui para Manaus, eu fui substituir um gerente da filial que tinha 60 anos de idade. Eu tinha 30 anos de idade. O nome do cara era Ladislau. Pessoa ótima. E eu me lembro claramente, na minha primeira visita a um cliente em Manaus, o cliente virou para mim e falou assim, cara, o Ladislau saiu, não deixou nenhum filho, ele deixou o neto. Eu lembro que isso foi impactante para mim. Sim. E realmente eu entubei, né? Sim. E, puta, e encaixou,
sim,
né?
Sim, sim.
Bem, enfim, eu tive uma experiência fascinante e a experiência foi tão boa e os resultados foram tão espetaculares que eu fui convidado para ir para Nova York e passar um ano em Nova York.
No programa 21, a conversa é com Ana Tikhomirov, que a partir da constatação de que estava num emprego que não gostava, aproveita a demissão para partir em busca de um negócio inovador. Passa 3 meses nos Estados Unidos e volta com uma ideia que, aperfeiçoada, a faz criar um dos principais birôs de palestrantes do Brasil. Falamos sobre empreendedorismo, sobre palestras e palestrantes e sobre como tirar uma ideia do papel para transformar num negócio bem-sucedido. Muito bom!
Eu tentava de todas as maneiras mudar algumas coisas dentro da empresa, até se alguém que trabalhou comigo na época vai lembrar. Eu comecei um jornal interno dentro da empresa porque a comunicação era péssima, as pessoas de departamentos não se falavam. Então eu comecei a tentar mudar algumas coisas, mas quem trabalhou em uma multinacional e trabalha, conhece que tem politicagem, tem algumas coisas. Então eu era vista como meio que uma rebelde lá dentro.
Sim.
Né? E aí quando eu comecei, as coisas começaram a ser barradas e eu comecei a perceber que o que eu fazia era legal, mas para a empresa, dentro do perfil da empresa, não era. Uhum. Aí eu fiquei muito infeliz de ver que eu não ia conseguir mudar nada e que não era o que eu queria mais. Eu já estava cansada mesmo.
O Leadercast 22 traz a conversa com Ricardo Tomzik, advogado e agricultor do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Jovem e dinâmico, Ricardo é presidente da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. Conversei com ele durante a realização do Circuito APROSOJA 2014 e pude conhecer detalhes do agronegócio muito diferentes daquilo que estamos acostumados a saber pela imprensa. Saiba mais sobre o papel das lideranças que atuam no segmento que é o motor da economia brasileira.
Toda essa produção agrícola aqui de Mato Grosso, hoje, ela é uma produção legal. Não existe produção agrícola ilegal no estado, até porque, se for ilegal, não há comércio, né? Não existem barreiras comerciais para qualquer tipo de produção ilegal. Então, desmatamento legal, desmatamento ilegal. Tivemos situações no passado onde as fronteiras foram abertas. Existia um incentivo do próprio governo, né, uma necessidade clara de que houvesse desmatamento, né? Tudo eram florestas, cerrados, terras aí improdutivas na perspectiva econômica, e houve muito incentivo do próprio governo federal para que se tornassem terras produtivas, inclusive para garantir a soberania. Né? Terras abandonadas acabariam, teriam um potencial muito grande de serem invadidas por outros povos, outras nações, e a gente não teria um controle sobre as próprias fronteiras da nação.
No Lidercast 23, trago um grande amigo, o Luiz Alberto de Souza Aranha Machado, economista e vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP. Luiz Machado poderia ter sido jogador profissional de basquete, mas desistiu do seu sonho quando percebeu que a altura não ajudava. E partiu para a economia, dali para a criatividade, e hoje consegue conjugar as disciplinas exatas com as não exatas, tornando-se um educador de primeira e um arguto observador da sociedade. Um papo imperdível e repleto de momentos inspiradores.
Na era da comunicação, nós tivemos o Guga, que é um dos atletas mais carismáticos da história do tênis. O cara que fez um sucesso no mundo inteiro e o nosso tênis continua uma porcaria. Aliás, ele muitas vezes é mais lembrado pelas brigas de bastidores do que propriamente pelo trabalho que está sendo feito nas quadras.
A segunda temporada do Lidercast se encerra no episódio 24 com Fernanda Antonioli, jovem antropóloga social que trabalha na IBM e tem como missão fazer confusão. Um papo fascinante com uma garota que quebrou paradigmas, partiu para o mundo, se desafiou e hoje tem a oportunidade de causar impacto dentro de uma grande corporação. Vamos falar do empreendedorismo dentro de grandes empresas, da construção de uma carreira, daqueles momentos em que a gente se vê fazendo o que não gosta, mas que tem uma visão. Uma conversa deliciosa.
Na época, eu lembro que eu avisei, foi muito rápido assim, eu avisei meus pais, faltava um mês. Porque foi quando saiu o resultado. E eu tinha uma moto, então eu tinha vendido minha moto para comprar um computador e tinha sobrado metade do dinheiro da moto, mais ou menos. E aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, eu falei, gente, olha só que legal, eu passei nesse intercâmbio, eu vou ser aluna especial da Universidade de Copenhague, e eu tenho a opção de ficar 6 meses ou 1 ano, e eu decidi que eu quero ficar 1 ano, porque 6 meses passa muito rápido. E meus pais gelaram, eles falaram, Fernanda, você tá maluca? Porque você vai ficar 1 ano num dos lugares mais caros do mundo. Eu falei, não, mas tá tudo certo, porque eu já vi o meu dinheiro, dá pra comprar a passagem, e dá pra eu morar lá por 1 mês. Aí minha mãe olhou e falou, os outros 11... Falei, eu vou trabalhar, porque eu já investiguei também que todo mundo em Copenhague, que tem a minha idade, faz graduação e trabalha, ou seja, eu vou conseguir um emprego.
Que idade você tinha?
Eu tinha 21.
Pronto, mais uma temporada do Lidercast, com cerca de 16 horas de conteúdo sobre liderança e empreendedorismo, cara, divirta-se. E assim então, ao som da música tema do Lidercast, que vamos saindo de mansinho. Com o empreendedor Lala Moreira na técnica, a líder Cícia Camargo na produção e eu, o aprendiz Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Gustavo, Kiko Loureiro, Leila Navarro, Norman Kestenbaum, Maurício Pereira, Osiris Silva, Aquiles Priester, Ricardo Basaglia, Mauro Segura, Ana Tikomiroff, Ricardo Tomzik, Luiz Alberto de Souza Machado e Fernanda Antonioli. Que time, meu! O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De Onde Veio Este Programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é 5511 967 89 8114. E não esqueça, também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Já agradeço aos contribuintes que estão recebendo uns presentinhos, cara. E para terminar, uma frase do general norte-americano George Patton. Lidere-me, siga-me ou saia da minha frente.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Há 12 anos em seu coração.